Bom dia a todos e a todas. Se pudermos, penso que já temos quórum. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe faz vídeo ou não. Tenho ideia que não, mas temos amplamente quórum, portanto diríamos início aos trabalhos. Eu sugeria o seguinte para hoje, que primeiro, tendo em conta que nem todos estiveram presentes na audição da informática na passada sexta-feira, que tentássemos fazer um bocadinho um balanço do que nos foi transmitido e também ver em que medida é que isso teria consequências para os trabalhos e para as propostas de alteração que eventualmente queremos formular. Depois, em segundo lugar, também há aqui várias comunicações que, entretanto, chegaram designadamente do PSD sobre algumas das propostas do texto de substituição em relação ao qual, em relação aos artigos que já avaliámos, que sugeria que também percorrêssemos rapidamente num ou dois casos. E, finalmente, sugeria que percorrêssemos as propostas dos serviços que não chegámos a percorrer, no fundo, aquele documento sistematizado, para também verificarmos, uma vez que muitas delas me parecem especialmente consensuais, mas que não chegamos a fazer aqui a discussão, antes de as inserir no eventual texto de substituição, que elas pudessem ser, discutidas hoje. Não temos que, obviamente, não se trata ainda de votar, mas pelo menos que fosse, que a partir delas se percebesse o que é que pode integrar o texto de substituição. Dito tudo isto, ficar-nos-ia a faltar, a nível de análise da fase seguinte de texto de substituição, principalmente três blocos de matérias. Um que respeita a votações, outro que respeita a funcionamento de comissões, nota técnica e avaliação de impacto, e finalmente o pacote orçamental, se quisermos dizer assim, que em grande medida tem a ver com propostas que respeitam à forma de votação, mas não só, também há algumas sobre o funcionamento dos trabalhos da comissão no decurso do processo orçamental. Dito isto, e para quem não esteve, e tentando sintetizar o conteúdo da reunião por um lado e aquilo que eventualmente isso terá de consequências para os nossos trabalhos, em primeiro lugar, a informática deu-nos nota de que alterações que pressuponham desenhar novas ferramentas não são, obviamente, suscetíveis de ser postas a funcionar para este Orçamento de Estado, mas isso também nós já sabíamos, mas que muito provavelmente também não serão suscetíveis de estar prontas para o Orçamento de Estado de 2024, portanto o Orçamento de Estado que discutiríamos de um ano a esta data. Uma vez que muitas delas podem pressupor, ou melhor, face àquilo que desenhámos e àquilo que consta das propostas, implicaria a externalização de serviços, portanto lançamento de procedimento, encontrar quem desenvolvesse a ferramenta, e mesmo para esse exercício as propostas que estavam apresentadas não são suficientemente densas para permitir iniciar sequer esse trabalho. E, portanto, quanto a votações orçamentais em modelo de plataforma nova a criar de raiz, é necessário desenvolver um sistema próprio. E também em relação à proposta, hoje também não está, mas a proposta formulada pelo Bloco de Esquerda, que era de que todas as votações em plenário passassem a ser também de suporte eletrónico, também foi sublinhado que o sistema que temos das votações eletrónicas dificilmente seria utilizável para uma votação de tudo neste registro. Ou seja, sublinhou-se por um lado que ele foi desenhado para votações apenas de leis que exigem maioria qualificada e, portanto, a sua utilização é pontual, e por outro, o que significa também que não pressupõe a elaboração de guião de votações eletrónico. Ou seja, a tarefa de elaboração de guião de votações eletrónico ou de guião de votações de todo já é pesada, ter que desenvolvê-la em modelo que permitisse votações também eventualmente necessitaria num modelo que não é imediatamente operacionalizável. A última questão que colocámos sobre a possibilidade de alargamento dos mecanismos de consulta pública a mais iniciativas legislativas, em relação a isso disseram que não havia problema, portanto é utilizar a plataforma que já está implementada. Portanto, penso que sinteticamente, enfim, é este o balanço da reunião da passada sexta-feira. Daqui pareceu também resultar, da conversa que os grupos parlamentares que estavam presentes fizeram informalmente no final, que o mais prudente é apenas habilitar no regimento que possa haver a emissão de um regulamento sobre recurso a votações eletrónicas no quadro do processo orçamental e que seja constituído depois, fora já dos trabalhos deste grupo de trabalho, um grupo de trabalho para responder às perguntas de que a informática precisará de ver respondidas antes de se implementar a solução, fazer aqui um trabalho que obviamente já não está no nosso âmbito. O que é que isto significa? provavelmente as várias propostas apresentadas, depois da consideração dos proponentes, poderemos propor uma redação alternativa, sairiam e apenas ficaria uma norma que habilitasse essa emissão, que encaminhasse para um futuro grupo de trabalho, isso pode até ficar nas normas transitórias do regimento, que é constituído um grupo de trabalho, isso até podemos logo constituí-lo até nas normas transitórias do regimento. A única dúvida que subsistiria, já dava a palavra a todos, era o que é que se faz em relação a todas as votações passarem a ser eletrónicas. É a proposta do Bloco, o Bloco não está. Sobre isso também, a única dúvida não tem que ficar resolvida agora, é saber se também se quer pôr isso no tal caderno de encargos para esse futuro grupo de trabalho sobre votações, mas como tenho ideia que não houve, posso estar aqui a ver mal a floresta, mas tenho ideia que não houve uma adesão expressiva à proposta de passar todas as votações eletrónicas, penso que isso poderia cair. Mas, portanto, como primeira observação era esta, daria a palavra a quem pretendesse usar. A quem não esteve, a quem esteve. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Portanto, apenas para reiterar algo que já disse antes, portanto, e concordando com a disposição de uma norma que habilite o Parlamento a seguir essa metodologia da votação eletrónica do Orçamento do Estado, conquanto o sistema exista, portanto, relativamente a isso estamos de acordo. Também não me choca que haja uma norma transitória para criar esse grupo de trabalho, mas reforçar também algo que disse antes, ou seja, temos que ser muito enérgicos e convictos e perseverantes na defesa e na procura de encontrar este sistema, nem que para isso tenhamos que recorrer, em minha opinião, a recursos externos, uma vez que vários sistemas informáticos do Parlamento, enfim, vêm a padecer das dificuldades que todos conhecemos e, portanto, isso é um processo que, pela sua relevância, carece de atenção e, portanto, não podemos correr riscos. Compreendo também aquilo que foi dito e essa foi uma das notas mais particulares que tirei da última reunião da audição da informática, e que isto não seria possível para o orçamento de 2024, o que eu também percebo, mas acho que nada impede, com quantas regras sejam definidas e os desenvolvimentos informáticos necessários possam ser feitos, que isso aconteça para o orçamento de 2025, e para mim a existência de um horizonte e de uma meta é fundamental para que não nos possamos perder e a determinada altura, nem no espaço de uma geração, temos um sistema dessa natureza. Portanto, apenas para reiterar a convicção de que tenho que isto é possível, conquanto sejamos todos empenhados nesse processo. Obrigado.
Muito obrigado. Muito bem. Então, não havendo mais intervenções, farei um esboço de uma norma chapéu para isto, retirando-se as propostas nas secções do orçamento e nas outras que respeitam a votações eletrónicas, o resto manteríamos, porque há outras disposições sobre este tema. Muito bem. Entretanto, eu tinha sugerido como segundo ponto uma análise de uma comunicação do PSD que não foi remetida a todos ainda, foi só para a comissão e para o meu mail, e portanto faríamos distribuí-lo e trocávamos a ordem, e sugeria que passássemos já às propostas dos serviços que foram remetidas para podermos fazer essa análise e discussão para inserção em trabalhos posteriores e, portanto, em texto de substituição posterior. Com isto já ficamos com todas as matérias avaliadas e o que chegar depois já é mais fácil de inserir. E, portanto, não sei se tem o documento para poder segui-lo, portanto, é aquele em que foram compiladas todas estas matérias. Ele assusta um bocadinho porque tem 26 páginas, mas na realidade é mais rápido do que aparenta. E, portanto, em registro de declamação, não é declamação, mas é ir seguindo uma e pedia que fosse interrompendo consoante queira usar a palavra ou sinalizar para podermos indo ver. Portanto, contributos recebidos das comissões parlamentares. O primeiro é da Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão, em que sugere uma alteração ao número 6 do artigo 206, foi até uma da própria comissão, para clarificar que a audição do ministro responsável pela área da Segurança Social na apreciação do Orçamento de Estado é uma audição conjunta das duas comissões. E, portanto, é uma proposta de aprimoramento da redação para sublinhar isto mesmo. Não parece que seja gerador de grande dificuldade e, portanto, se estivessem de acordo, inserir-se-ia no texto de substituição. Depois temos uma segunda, que é da Comissão de Assuntos Europeus. Esta talvez seja mais difícil de inserir já, uma vez que está conexa com os debates com o Primeiro-Ministro, mas a proposta da Comissão de Assuntos Europeus, que também ela em si mesma me parece de acolher, é de que se procure rever o modelo do debate, que atualmente, como sabem, pressupõe que todos os partidos fazem as suas intervenções e segue-se uma resposta final apenas do Primeiro-Ministro a todas as perguntas no fim de todas as rondas. Portanto, por um lado, há aqui uma sugestão de que cada grupo parlamentar, após a sua intervenção, visse respondidas as questões que coloca pelo Primeiro-Ministro e, portanto, aproximando do modelo do debate sobre política geral, já a questão da norma regimental que tendencialmente faz com que este debate seja a seguir a estes debates de política geral. Eu, se calhar, aguardaria para ver qual é o desfecho das normas sobre o debate com o Primeiro-Ministro, uma vez que a periodicidade também condiciona a realização deste. Portanto, se concluirmos que ele até aumenta a periodicidade, talvez seja de manter a ideia de que este se faz a seguir, caso se mantenha o caráter com o espaçamento que hoje tem, pode justificar-se a sua autonomização. Em qualquer caso, todas as propostas entregues, com dimensões diferentes, vão no sentido de haver mais debates de política geral com o Primeiro-Ministro. Portanto, tendencialmente, eu diria que a primeira parte da proposta da Comissão de Assuntos Europeus seria de acolher, a segunda depende, como digo, da quantidade, mas não é tão expressivamente necessária como era até agora. Depois, há aqui ainda uma sugestão também da Comissão dos Assuntos Europeus, que vem reformulada depois, vem formulada também por outros serviços mais à frente, sobre a possibilidade de se expressar de forma mais direta no artigo 128 do Regimento, não percebi a alteração. Atualmente o regimento dá nota de que os autores da iniciativa devem indicar na comissão se pretendem vê-la discutida. A sugestão seria no sentido de deverem comunicar à comissão. Eu penso que o objetivo é evitar que tenha que ser proferido no quadro da comissão, uma vez que às vezes os grupos parlamentares não estão representados e, portanto, é a possibilidade de ser remetido por e-mail ou por outra via à comissão. Também me parece pacífico. Ou seja, não ter que se indicar em reunião da comissão. Isto parece muito críptico, mas acho que é isto. Porque atualmente o que o regimento diz é que os autores da iniciativa devem indicar na comissão se pretendem vê-la discutida em plenário ou em comissão. E, portanto, passaria a ser apenas uma questão de dever comunicar à comissão. E, portanto, é quase ritualístico. Se a palavra não for proferida no templo perante o sumo sacerdote, não vale. E, portanto, a ideia é podermos enviar um e-mail ao sumo sacerdote e... sumo sacerdote será o par, aqui esse será só o sacerdote, se é possível ou não, portanto, eu penso que é pacífico. Diria também se pode proceder à inclusão. Depois, da parte dos serviços, também recebemos várias sugestões e eram estas as quais passava de seguida. Relativamente à articulação dos artigos 30 e artigos 101, é a questão da presença dos deputados que sejam suplentes na comissão. Portanto, o artigo 30, que até penso que tem algumas alterações por causa do número de deputados por comissão, portanto já estaríamos a mexer nele. O artigo 30 o que determina é que aqui a norma não é alterada aqui, portanto é no artigo 101, número 2, em que é importante clarificar que quando qualquer deputado possa assistir às reuniões e pode participar nos trabalhos sem direito de voto, isto nunca prejudica, obviamente, a faculdade, quando ele está a substituir, dispor de direito de voto nos termos do número 6 do artigo 30, e, portanto, é uma sugestão também clarificadora, penso também que não é problemática. Depois, uma proposta, que esta é interessante e mais simplificadora dos trabalhos, é sobre a ordem de votação. Como sabem, atualmente votamos as propostas de eliminação, de substituição, de emenda, e atualmente o que se diz é o texto discutido com as alterações eventualmente já aprovadas, mas, na verdade, o que se tem que votar é propostas de eliminação, substituição, emenda, é certo, aditamento ao texto votado e depois, então, articulado remanescente, não objeto de propostas de alteração, tem sido essa a praxe. Portanto, também vai no sentido de fazer aquilo que já fazemos em comissões e, portanto, é o que é lógico. Portanto, eu só tinha aqui uma questão a colocar, também não sei se não alteraríamos onde diz propostas de emenda, se não é propostas de alteração, porque eu acho que é mais claro e é essa a expressão que utilizamos. Portanto, também formulava esta sugestão em que a linha C passasse a dizer propostas de alteração em sentido estrito, ou seja, alteração do texto da proposta. Depois, também uma proposta para adotar uniformemente o termo relator ao invés do termo autor do parecer. Eu, por acaso, aqui confesso que tenho algumas maiores dúvidas, já estamos em alguma filigrana, porque, regra geral, autor do parecer é quando ele se designa parecer, relator é quando há um relatório. E, portanto, não sei se não se devia olhar transversalmente para o regimento e verificar quando é que há relatórios propriamente ditos produzidos pela comissão, pelas comissões, se é que ainda os há, ou quando é que temos pareceres. Porque leva-nos ao debate que tivemos em reunião anterior, quando estamos a ter o relatório do relatório, ou o parecer sobre o parecer, e às vezes o parecer sobre o parecer sobre o parecer. Portanto, há o parecer da comissão, portanto, a agenda de trabalhos da comissão, que depois tem um parecer sobre o qual se emite parecer, para remeter à elaboração do parecer global. Portanto, aqui talvez fosse só uma questão de uniformizar os conceitos, depois fazer um find no texto. Finalmente, ainda no artigo 143, propõe-se editar a possibilidade de consultas por escrito, ou fazer uma referência expressa a esta dimensão, uma vez que elas, de facto, são a recolha de pareceres por escrito, portanto, também não é só clarificador, perante dúvidas que eventualmente existam, isto no artigo 140. No entanto, também se poderia ponderar a ressistematização do artigo, portanto, tendo em conta que, obviamente, ele muda de sítio, portanto, mudanças de local não é sempre o mais adequado, mas é uma coisa tão pontual que sempre deixava maior clareza na sequência o regimento, no fundo, traz o procedimento tendo pela ordem e, portanto, colocava o artigo no sítio certo. Depois, são precisões, artigo 155, órgãos externos e não exteriores, aqui também uma proposta que o PSD também sublinha não ter sido colocada no texto de substituição, mas que estávamos todos de acordo, que é utilizar a expressão não admitir e não a expressão rejeitar. Ah, peço desculpa, sim, força. É logo a seguir. Depois temos o 134, ele vem por bullets, é ressistematizar o 134. Depois, órgãos externos em vez de órgãos exteriores, 155. E o 16.1c, até é uma das questões que o PSD sublinha no e-mail que enviaram. Obviamente, foi lapso não ter incluído, porque, de facto, o que o PAR faz não é rejeitar a iniciativa quando o faz, é não admitir, rejeita a Assembleia quando vota negativamente. Quanto ao artigo 75, o artigo 75 sobre os votos é... isto já merecia pelo menos um relatório de mestrado, não digo uma tese, mas pelo menos um relatório. E, de facto, há muitas sugestões de clarificação do regime. Eu aqui fazia a sugestão para que lêssemos também estas propostas e faça às outras que já estão apresentadas, a ver se ainda há necessidade de maior clarificação ainda sobre os votos. Pode ser pontualmente a referência que as comissões podem apresentar votos, essa de facto há ali uma contradição entre o número 1 e o número 8, e depois há aqui uma preocupação porque há muitas práticas dispares entre as várias comissões sobre como é que são tratados os votos naquela fase da fusão, digamos assim. E portanto o objetivo é ter um procedimento de unificação. Eu diria que, idealmente, se deve privilegiar um procedimento com vista à produção de um voto único. Caso isso não seja possível, a Comissão vota os votos que os proponentes queiram insistir em manter autónomos e, portanto, eu acho que as três possibilidades são essas. A Comissão elabora um voto único, vota-o e aprova-o. A Comissão não consegue chegar a um voto único e, portanto, vota os vários votos e aprova-os ou não, e ainda, havendo um voto único, a Comissão decide remetê-lo para votação em plenário, que não é obrigatório, portanto, é uma mera faculdade, não tem necessariamente de terminar com a ida a plenário. Portanto, eu diria que estes são os três cenários possíveis, é fusão na Comissão, fusão com subida a plenário e não fusão. Em qualquer caso, é sempre uma confusão. É terça-feira, portanto, perdão. São as minhas primeiras piadas da semana, portanto, ainda não estão. Muito bem. Depois, temos de seguida, já na página 9, Propostas referentes ao acompanhamento técnico da atividade legislativa. Eu aqui, antes de avançar, fazia uma advertência, ou seja, temos propostas já designadamente do PSD que procuram também que se volte a olhar para o tema nota técnica parecer, e penso que o trabalho do PSD vai no sentido correto, que também não me parece incompatível com este que aqui está. Ou seja, como primeira consideração, eu diria que com o grau de especialização que a nota técnica adquiriu, e até uma das propostas é que a nota técnica seja sempre elaborada, mesmo que já tenha tido lugar a discussão da generalidade, porque ela ainda pode ser útil, a nota técnica, e era explicitar o que é que são os elementos da nota técnica, designadamente aqui o que vem sugerido, que passa a constar genericamente um artigo sobre avaliação de impacto, que não seja só o de género e que se alargue a outros que já são obrigatórios ou aqueles que já são recomendados no quadro de outras avaliações, com alguma flexibilidade para a implementação não ser radical e para que a Assembleia se possa dotar dos meios para o fazer, porque à semelhança do que o TAU faz para o orçamento, é de ponderar que isto possa ser uma área em que a Assembleia queira investir a nível de qualificação de avaliação de impacto para alguns atos normativos. Portanto, por um lado, explicitar esta questão da avaliação ex-ante, desta proposta que agora temos perante nós na página 11, seria autonomizar um artigo sobre avaliação de impacto, um novo artigo 131-A, nos termos em que aqui vem proposto no artigo 131-A, que é precisamente a de ser, mediante deliberação da Comissão, o grau de detalhe com que a ele se quer sujeitar. Caso se enverede por este caminho, implicaria revisitar os normativos que tornam obrigatórios certas avaliações, designadamente a lei sobre a avaliação de impacto de género. Portanto, teria que se ponderar se ela tem que se continuar a fazer em todos os casos. Eu penso que há um consenso generalizado que talvez em muitos casos possa não se justificar. E, portanto, podemos, da aprendizagem realizada, no fundo, por um lado, alargar a outras categorias de avaliação, mas, eventualmente, ponderar se a obrigatoriedade que está na lei se justifica nos mesmos termos. Portanto, segundo tema deste conjunto de matérias. E depois, dito isto, penso que a nota técnica e a sua relação com o parecer devia ser mais bem clarificada. Sou pena do trabalho ou de redundância ou de mero copy-paste que muitas vezes o parecer acaba por ser. E, portanto, se se explicitasse que o parecer, o que fundamentalmente visa é ter em conta os pareceres recolhidos junto das entidades a quem se pede consulta, caso se alargue a consulta pública a todos os projetos de lei, que seja uma breve síntese dos contributos recebidos pelos cidadãos e que tenha um espaço, continue a ter um espaço para que o relator, querendo, possa enfatizar aspectos da nota técnica, evitar que o conteúdo do parecer seja uma duplicação da nota técnica que ainda para mais vai em anexo. E, portanto, no limite, tendo também a proposta do PSD da convolução da nota técnica em parecer. Não sei se seria tão drástico a dizer necessariamente uma convolução, mas o não acrescentar de análise para lá do que seria a nota técnica. Podemos trabalhar estas peças. Eu dava já a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, só verificar se aqui não há mais sugestões adicionais neste domínio. Eu penso que não. E, portanto, Sr. Deputado Carneiro.
Eu só gostava de reforçar realmente a desnecessidade de muitos parceiros que são elaborados e nós vamos entrar agora. Aliás, já entramos ontem com a entrega do Orçamento de Estado, portanto vão-se seguir, por exemplo, os vários parceiros das diferentes comissões sobre o Orçamento de Estado. Eu pergunto-me qual é a utilidade desses parceiros, com todo o respeito que os deputados que os elaboram, e eu próprio já elaborei também, com todo o respeito que me merecem, para que é que servem esses parceiros? Que não são mais do que duplicações, transposições de tabelas do orçamento de Estado em cada área de cada comissão, ou é justiça, ou é igualdade, se vamos a falar na primeira comissão, ou vamos para o orçamento e finanças, vamos analisar as medidas fiscais, ou qual é que vai ser o valor do déficit, transpondo literalmente aquilo que nos é anunciado no relatório do orçamento de Estado. Não tem, desculpem, interesse rigorosamente nenhum para nada. É tempo completamente deitado fora. Esse é o caso, o do orçamento mais, enfim, mais, como? Mais gritante. Esse é o caso mais gritante. Sim. E, portanto, que é uma coisa, como? A COF também faz. Eu já o fiz na COF, e, portanto, e cheguei à conclusão que foram horas e horas e horas e horas completamente perdidas, em que poderia ter estado muito mais utilmente a estudar o orçamento do que propriamente a fazer um parecer que não tem utilidade nenhuma, que ninguém vai ler e que não serve rigorosamente para nada. Coisa diferente é a opinião do relator se ele entender que quer dar e que não é votado. E, portanto, eu acho que qualquer modalidade que a gente possa encontrar deve dar sempre esta flexibilidade de poder não se fazer o parecer porque há uma nota técnica ou porque o parecer é considerado desnecessário, mas dando sempre a liberdade àquelas pessoas que o quiserem fazer de o poderem fazer e, adicionalmente, dando liberdade de poderem fazer a opinião, escrever a opinião do relator. Eu, por exemplo, nos meus parceiros, tendencialmente escrevo sempre a opinião do relator. Acho que não é uma prática generalizada, mas normalmente, digo até para memória futura, por exemplo, na questão do orçamento, deixar aquela que é uma antevisão dos problemas que o orçamento pode ter, acho que é interessante. Já vi, por exemplo, uma vez uma notazinha da opinião do relator sobre o processo da TAP ser utilizado num processo judicial. Já vi uma coisa dessas. Portanto, mas cada um fará esse juízo.
Não sei
juízo,
se isso é um desincentivo, não é? Que os deputados deixem a opinião. Não sei se essa nota tenderá a aumentar o entusiasmo pela opinião do relator. Mas para além de outra coisa, porque o tempo no plenário é limitado para fazer uma intervenção, muitas vezes o relator acaba por ser, não é inevitável que assim seja, mas acaba por ser o deputado do respectivo grupo parlamentar que depois usa da palavra, tendencialmente costuma ser, e até permite expressar mais opiniões, mas já agora deixava também uma possibilidade e uma faculdade, não querendo complicar. Assim como o relator tem a possibilidade de deixar a opinião, por exemplo, como temos visto nos parceiros que recebemos das regiões autónomas, por vezes, nos parceiros elaborados pelas regiões autónomas, pelas assembleias legislativas, podem os vários grupos parlamentares, se o entenderem, também anexar a sua opinião. Na Assembleia Municipal de Lisboa, isso acontece, ou seja, não só o relator tem a faculdade de deixar a sua posição, como querendo abrir-se a possibilidade dos restantes grupos parlamentares também quererem deixar uma pré-declaração de voto ou uma pré-apreciação anexa. Portanto, uma mera faculdade, não sendo obrigatória, acho que, enfim, pode ser replicar o argumento, dizer, se já não se faz a opinião do relator que é facultativa, estamos a acrescentar mais coisas que facultativamente não se farão. Mas, em qualquer caso, pode para um grupo parlamentar, que até pode não ter participado na votação do parecer, fazer chegar, isso acontecia, a senhora deputada também foi deputada municipal quando eu fui, e era, de facto, uma praxe utilizada com frequência nos parceiros da Assembleia Municipal. Normalmente eram sobre petições, mas ainda assim, por maioria de razão, podia ser uma possibilidade. Portanto, então, se estivéssemos de acordo, tentar arranjar aqui uma fórmula de flexibilizar, arrumar melhor nas gavetas, no fundo valorizando a nota técnica e não é propriamente desvalorizando o parecer, é valorizando o parecer, não o tornando uma mera repetição da nota técnica. Sr. Deputado do Carnaxim.
Desculpa, Sr. Presidente, mas sem excluir então a possibilidade que hoje existe de densificar não só os temas para além do que está na nota técnica, a opinião do relator e então alargar também.
Relativamente à outra questão que o Sr. Coordenador colocou da avaliação do impacto, eu acho que, sem pôr de fora completamente disso, não é? Acho que devemos rever exatamente o que é e ver que tipo de recursos da Assembleia é que isso implica, porque a determinada altura podemos estar a fazer avaliações e avaliações e avaliações e avaliações e não chegamos a lado nenhum e que depois ninguém vai ver, não é? Portanto, temos que saber exatamente o que é que estamos, quais são as avaliações, por exemplo, a lei hoje já obriga a fazer, que não estejam a ser feitas ou não estejam a ser feitas suficientemente, e tentar perceber também com a Assembleia se isso é execuível a determinada altura.
Pode-se até, enfim, remeter para a norma transitória a avaliação, a própria avaliação da avaliação, por assim dizer, mas porque se em alguns sítios, por exemplo, era pontual, mas eu recordo-me que a certa altura a UTAU chegou a fazer avaliações de iniciativas com incidência financeira escassa. Eu recordo-me que fui autor de um projeto sobre publicidade, sobre restrições à publicidade de produtos alimentares com elevados teores de sal, gordura e açúcar. E houve um parecer da UTAL. A UTAL fez uma avaliação económica da matéria, ela não tinha impacto financeiro direto, mas fez uma avaliação sobre se seria uma solução adequada ou não. É discutível, porque, pessoalmente, não sei se não entrava às vezes em considerações que já não são apenas de avaliação de impacto, já entram numa tomada de posição que já não é só técnica sobre a iniciativa. Porque, no fundo, fazia considerações de a evolução desta medida pode ter um efeito contraproducente. Pronto, mas já estamos numa parte argumentativa em que isso já era discutível. Muito bem, mas então, no texto, então, tentar-se-á fazer essa fusão. Depois, a proposta relativamente ao artigo 146, era aquilo que eu há pouco referia, é o caso nos casos de baixa sem votação, quando não há nota técnica, ainda assim a nota técnica ser elaborada, especialmente nas situações de arrastamentos de projetos de lei, uma vez que ele baixa sem votação e ainda vai continuar a ser trabalhado, poder a nota técnica ainda assim ser produzida e ainda vir alimentar os trabalhos que se seguem. Depois, temos aqui várias sugestões agora da DAPLEN sobre arrastamentos, sobre o artigo 65. Eu aqui diria, não é, com todo o respeito pelas sugestões, dava só nota de como há propostas de alteração sobre estas matérias, sem prejuízo de poder olhar para algumas que sejam consensuais. O que é certo é que todas elas acabam por ter uma solução, uma resposta no âmbito das propostas apresentadas e, portanto, passaria à frente deste ponto. Designadamente porque a solução é saber ou não se vamos ter a regra de que tudo é arrastável, projetos de lei ou projetos de resolução, até à sexta-feira a seguir à Conferência de Líderes. Parece haver tendencialmente um consenso em torno desta matéria, sei que não é a posição do PCP, mas nos restantes grupos parlamentares tendencialmente é o efeito simplificador nesse sentido. Sr. Deputado Carneiro, não? Não, muito bem. Mas não... que eram as matérias que queriam votar autonomamente, pois, era o 65, manifestar de reservas. Mas se calhar, então deixem-me só fazer esta leitura até ao final e discutimos isto brevemente para ver se há aqui mais consenso do que aparenta. Depois, era o tema da conexão material, uma vez mais, há aqui uma sugestão de que eventualmente o autor tivesse que fundamentar a existência de conexão material. Eu diria que isto também é excessivamente oneroso para o autor. O modelo que temos tem que ser clarificado, havendo prazo mais explícito para... E a definição de quem é que pode questionar a conexão material. Porque tem sido essa a principal dificuldade na aplicação da norma. Porque a versão inicial prevê que é o par que procede à rejeição com base na ausência de conexão material. No entanto, tem sido entendimento que os grupos parlamentares podem suscitar ao par, dentro de um determinado prazo, atenção, parece-nos que não há conexão material e depois o par decide. E, portanto, ter logo de raiz esta regra para que os grupos parlamentares saibam quando são distribuídos os arrastamentos, normalmente na segunda-feira a seguir à Conferência de Líderes, tem um prazo depois para indicar se há questões da conexão material, não era pior. Depois há aqui várias questões que também já tínhamos visto, que é a dúvida sobre a admissão ou sobre a entrega na mesa. Tínhamos também discutido isto em comissão anterior. Os casos em que se exige a posterior admissão, obviamente, tem que ter posteriormente admitido para poder ser tramitado, só que para efeitos de prazos, o momento da entrega é que parece ser o mais relevante, uma vez que a admissão é um processo que pode demorar mais tempo, especialmente nos casos em que ele envolve... em que ele pode envolver elaboração de parecer ou rejeição. Mas, portanto, sobre arrastamentos, Sr. Deputado Carneiro. Micro.
Peço desculpa. Nós não estamos muito seguros relativamente à aplicação das mesmas regras nos projetos de resolução. E, portanto, eu acho que isto deve ser melhor ponderado, é a nossa opinião. Parece-nos que podemos estar aqui a abrir a porta a algo que já existiu no passado, de algum, enfim, a determinada altura, como ninguém tem mais nada, vai correr fazer um projeto de resolução, porque ainda vai a tempo, porque aquilo é quase colado com a semana anterior do debate. E, quer dizer, e tiramos protagonismo às iniciativas de fundo, aos projetos de lei, e, portanto, julgo que, da nossa parte, isso não merecerá muita concordância.
E a alternativa seria não reduzir? Portanto, era manter?
Ou fixar um prazo maior de distância, não é? Ou manter o que está.
Muito bem. Teremos mesmo que depois votar. Portanto, quando, tendencialmente fazendo convergir duas ou três, evitando ter várias para votar em alternativa, tentando fazer as convergências possíveis e depois submeter à votação quando chegarmos a essa fase. Muito bem. Portanto, também aqui artigo 17 ainda versa sobre essa matéria. Depois, de seguida, também da DAPLEND vem sugestões para o artigo 75, portanto, a sugestão que fiz há pouco de olhar para as propostas formuladas sobre votos, também estas que vêm do outro serviço, também serem analisadas. E, portanto, aqui é a questão do aditamento e da previsão de que as comissões parlamentares também podem, uma vez que elas vêm referidas no número 8. E depois há aqui uma questão muito prática que tem a ver com a matéria da... digamos, da elaboração do guião. E a matéria de elaboração do guião, tendo em conta que o prazo da remessa dos votos tem que permitir a elaboração do guião e a saída do guião de votações, eu fazia aqui uma sugestão intercalar, que era a de forma a não prejudicar a saída do guião de votações, que possa ser autonomizado o guião de votos, distinto do guião de votações. Ou seja, para permitir que a pressão não seja assim tão intensa, normalmente o que é que acontece todas as semanas? É editado uma nova versão do guião, o que implica, especialmente para os grupos parlamentares de maior dimensão, mas penso que é para todos, a substituição de todas as... Por exemplo, se há um voto de pesar que entra no guião de votações entre quinta e sexta-feira, é distribuído um novo guião na sexta-feira, é necessário repreencher o guião na sexta-feira e, portanto, a minha sugestão era que, eventualmente, os serviços elaborassem dois guiões diferentes. Ou seja, há o guião de votações de iniciativas, projetos de lei, propostas de lei, propostas de resolução e projetos de resolução, esse estabiliza na quarta-feira. Tudo o que vier adicional, não é preciso estar a fazer sair um novo guião de votações. E, portanto, aparentemente, haveria apenas uma lista de votos, o que seja, mas que não implique substituição do guião. E, portanto, eu acho que isto resolvia o problema que aqui a DAPLEND estava a colocar. E, portanto, pode parecer bizarro ter um guião de votações e um guião de votos, não lhe chamaríamos assim, evidentemente. É o guião de votações iniciativas e o guião de votações para votos. Eu acho que simplificaria a vida. Eu sei, pelo menos, que o deputado responsável, a deputada responsável pelos guiões de votos no grupo parlamentar do PS agradecia muito, porque não implica... Porque muitas vezes a única alteração que há quando há novo guião é esta. Portanto, não necessariamente haver requerimentos de baixa sem votação ou outras, fundamentalmente é esta. Agora, tentar redigir isto de uma forma que não fique peculiar e que seja assim, claramente compreensível, que é para simplificar. Se estiverem de acordo, também se fazia esta sugestão. Depois, temos também uma sugestão relativamente ao artigo 78, número 3, que é relativamente a uma coisa que se introduziu, penso que na revisão do regimento em 2007, mas que caiu em desuso. Agora também não sei se queremos eliminá-lo ou não. É a norma que dá nota de que a ordem dos oradores deve ser visível para o hemiciclo. Nunca foi praticado, mas... Eu penso que isto terá sido inspirado em alguns parlamentos que indicam quem é o orador que se segue. Ou congressos partidários, prepara. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Carneiro, prepara a Sra. Deputada Inês Sousa Real. É mais de congressos partidários. Agora, porque nesses casos presume-se que os congressistas não estão todos na sala, é só para garantir que alguém vai chamar o camarada de fecho espada à cinta que está ausente. Pois, pelo menos. Há parlamentos, o Parlamento Alemão, por exemplo, o que faz é, no sistema de transmissão interno do plenário, tem sobreposto à imagem o orador seguinte. Aliás, os oradores todos vêm já ordenados. Agora, eu não sei de facto se no modelo que temos, em que em qualquer momento pode haver um pedido de esclarecimento, ou seja, quando muito isto é a ordem das intervenções, mas a ordem das intervenções não significa que não haja, antes da ordem da intervenção seguinte, que não haja 7 pedidos de esclarecimento ao orador e até esgota o tempo. Portanto, a única dúvida aqui que eu deixo é se elimina a norma ou se deixamos de estar e continuamos a ignorá-la olimpicamente. Sim, não pode alguém no futuro querer implementar, portanto, não mexer. Aqui um tema que já aqui abordámos, porque já constava do texto de substituição, que era a harmonização dos artigos 87 e 155 sobre as declarações de voto. Naquilo que já vimos, era a ideia de permitir clarificar o que já resulta da deliberação da Conferência de Líderes, que também pode haver declaração de voto oral em relação à última votação de um projeto de lei, mesmo quando ele é uma mera votação da generalidade. E também há uma proposta do PAN, se a memória não me traiçoa, de que também os DURP possam eventualmente fazer uma declaração de voto por guião, portanto, com menor escala. Portanto, estava para o 155, mas, portanto, aqui a sugestão vai no mesmo sentido. Depois, relativamente ao artigo 96, há aqui também uma matéria que convinha ver transversalmente, que é a do consenso, ou seja, a escala de consenso para as alterações ao guião. O número 2 do artigo 96 tem uma norma num determinado sentido, temos outras noutro, mas o número 2 do artigo 96 diz que, após os prazos referidos no momento da saída do guião, o guião só pode ser objeto de alteração desde que nenhum grupo parlamentar se oponha. E grupo parlamentar tem um significado técnico-jurídico e constitucional preciso, grupo parlamentar. Portanto, a questão que é problematizada é se devem ou não também merecer a não oposição dos deputados únicos representantes dos partidos. A prática não tem sido esta. Eu diria apenas o seguinte, e parece-me que a prática deve continuar a ser esta, a não ser que a alteração afete o deputado único representante do partido. E, nesse caso, seria necessário o seu consentimento. Ou seja, se estiver em causa acrescentar ou retirar algo que seja uma iniciativa do deputado único representante, aí parece-me que ele deve dar o consentimento para a alteração ao guião. Nos outros casos, parece-me razoável que se mantenha, até por uma lógica organizativa da Assembleia, apenas os grupos parlamentares. Deixa à consideração. Não é o que aqui vem proposto, mas eu penso que o que aqui vem proposto é outra coisa. É que seja visto situações em que é necessária, porque para a ordem do dia a solução já é diferente. Porque a estabilidade da ordem do dia, portanto, eu até diria que tendencialmente devia ser a mesma solução para os dois lados. Que é... Aquela anda... Ora bem, é o número 8 do artigo 59. E, portanto, eu diria que a solução do 96 tem de ser a mesma solução do 59. O 59, número 8, dá nota de que a ordem do dia não pode ser preterida nem interrompida, a não ser nos casos expressamente previstos no regimento ou por deliberação do plenário sem votos contra. E, portanto, isto pressupõe unanimidade, ou pelo menos não oposição. Também é ligeiramente diferente. Também temos casos em que é exigido... O regimento também às vezes pede consenso, às vezes pede não oposição e às vezes pede unanimidade. Agora, é uma solução diferente da estabilidade do guião. E, portanto, eu também aqui deixava a reflexão, mas isto, por vezes, mesmo para os arrastamentos e para outros temas, isto às vezes é um tema, especialmente quando o proponente ou quando quem está a solicitar a alteração tem que fazer a reunião dos consensos, é saber se tem que perguntar a 6 ou perguntar a 8. Sr. Deputado Inês Sousa Real, que imagino que tenha especial interesse no tema.
Sim. Sim, e dar nota de que sempre foi prática, mesmo na legislatura anterior, perguntar aos deputados únicos representantes de um partido se davam a sua anuência ou não, quer para a inclusão de matérias que pudessem ter entrado fora do cumprimento dos prazos, quer, evidentemente, para as alterações à ordem do dia, e nesse sentido parece-me que, tendo em conta que o direito da oposição deve ser também ele respeitado, inclusive das minorias políticas, aquilo que vinha de facto apelar é que se mantivesse essa faculdade, até porque o princípio da proporcionalidade depois consagra-se precisamente naquela que é a possibilidade de ter em consideração aquilo que são as maiorias que se formam aqui na Assembleia da República. Ainda para mais num contexto de maioria absoluta, parece-nos claramente que fica ultrapassada essa questão face àquilo que possa vir a ser ou não o voto decisivo de um deputado único, mas que não obstante deixa de ser a sua posição política também sobre determinadas matérias que possam ser incluídas ou não na ordem do dia. Tendo em conta que também tem sido uma prática desta Casa haver este esforço de consenso em relação quer às ordens do dia, quer sobretudo quando se trata de matérias que exigem que não exista votos contra, também não me parece que seja manifestamente irrazoável conferir essa faculdade aos deputados únicos representantes de um partido, porque tem havido até aqui este esforço de consenso da nossa parte de alcançar soluções, quer na Conferência de Líderes, quer também em plenário, portanto não vejo em que é que isso prejudicaria a proporcionalidade e o respeito pela proporcionalidade ou também os direitos dos grupos parlamentares, mas aí sim já, ao contrário senso, prejudicaria o exercício do direito à oposição por parte das forças políticas que só têm um deputado.
Bom, não sei se mais alguém quer usar a palavra. Aqui o único ponto é que a questão é mais formal da organização de trabalhos do que propriamente de exercício do direito à oposição. E, portanto, no momento temos dois deputados únicos representantes, mas, portanto, estaríamos a falar de ter que reunir um consenso para alterar um guião de votações, que ou só se fazia por unanimidade, ou, e já não seria admissível fazê-lo por 228 deputados. O que me parece também excessivo quando não estiver em causa uma iniciativa do grupo parlamentar em causa. Penso que deve haver alguma uniformidade. Portanto, primeira nota, substância. Ou seja, sobre o que me parece dentro da razoabilidade. Segunda, é saber se a regra não deve ser a mesma. Que é outra questão diferente. Se uma questão da alteração da ordem do dia deve ter um tratamento diferente da alteração do guião. Porque estamos mais exigentes na ordem do dia. Também parece que devemos ser mais exigentes na ordem do dia de que na alteração do guião. Mas, Sr. Deputado, dou-lhe de novo a palavra.
A questão é que, para um deputado único, inclusivamente deparar-se apenas com uma alteração ao guião em cima da hora, muito honestamente, até prejudica muito mais o trabalho de um deputado único, até de um ponto de vista prático, do que ser previamente avisado que vai haver essa alteração e poder participar da decisão em relação a essa alteração. Porque, efetivamente, seja para incluir no guião, seja para retirar, isso implica uma análise de todos os diplomas, e para nós isso faz muita diferença. Ou seja, até por uma questão de antecipação do trabalho, é completamente diferente eu ter 20 diplomas para analisar e decidir os sentidos de voto, do que saber que o guião vai ser alterado e que aquela matéria, que até possa ser bastante complexa, não vai constar do mesmo e escusar de estar a perder tempo. Ou seja, até pela organização dos grupos mais pequenos e dos deputados únicos, quer dizer, parece-me que seria aqui grosseiro não ouvir os deputados únicos nesta matéria.
Eu sou sensível ao argumento do aditamento de matérias ao guião. À retirada, nem tanto. Ou seja, na retirada o trabalho já o teve. Ou seja, percebo que. Mas isso vale para todos. Ou seja, retirar algo do guião não implica trabalho adicional para o deputado único, porque não tem que estar a analisar propostas novas. Aditamento concedo que tem razão. Mas, por exemplo, eu já não alargaria o mesmo raciocínio aos deputados não inscritos. Porque, apesar de tudo, tem que haver aqui um barómetro algures, que é a separação entre quem tem a legitimidade democrática para ser o estatuto de direito à oposição e quem apenas exerce um mandato a título de independência. Sr. Deputado Carneiro.
Obrigado. Portanto, eu tendencialmente não mexeria nisto, mas também não consigo ficar indiferente aos argumentos da deputada do PAN no limite, mas depois também percebo outra questão, que é hoje temos os deputados únicos que temos, depois para amanhã isto pode-se multiplicar de tal forma que torna ingerível o processo. Portanto, no limite, o que podemos fazer é colocar uma norma transitória a dizer que isto vale no espaço desta legislatura, retornando à norma original ou uma coisa do género, não sei. E depois, na próxima legislatura, logo se vê qual é a realidade que temos e se é execuível ou não. Não sei, é um meio caminho, uma tentativa de um meio caminho que tentasse fundir as duas posições. Porque realmente isto pode se tornar impraticável no futuro se forem muitos deputados. E, portanto, eu isso também não posso ignorar.
Porque há ainda um terceiro caso, não digo que seja equivalente, mas também parecido, a nível do consenso reunido, que é as redações finais. Também era importante. Por meio de razão, também deve ser tendencialmente idêntico. Mas eu, por exemplo, na redação final, aí sim, me parece que exigisse a unanimidade faz sentido. Porquê? Porque aí o que está a dizer é a mera alteração ou a alteração que está a ser operada em comissão já feita a votação final global não corresponde a uma alteração do sentido e do espírito do ato legislativo. Aí reunir o consenso é uma coisa que me parece, ou a não oposição parece-me pertinente e tem de estar todos. Nestes casos que são mais organizativos, confesso que pelo menos um mínimo denominador que seja, que a norma seja a mesma, parece-me razoável de atender, para não haver uma solução para o guião e uma solução para a ordem do dia, que é, no fundo, o ponto que a DA Pleno nos coloca. Tem regras diferentes para uma coisa e para a outra. Não é assim tão frequente, ou seja, é raro as inclusões fora de guião, mas, enfim, casos de urgência. São poucas. É mais para retirada, mas e mesmo a retirada há sempre a faculdade do proponente substituir o texto ou por outra via. Portanto, não é assim tão problemático. Muito bem. Veremos. Muito bem. Depois, no artigo 115, há aqui uma sugestão Há aqui uma sugestão que, curiosamente, a DAPLEN faz uma sugestão num determinado sentido e, por acaso, acho que o sentido devia ser diverso. Ora bem, o artigo 115 é o artigo que diz respeito às retificações. E o artigo das retificações, ele até já me passava despercebido, não fosse a DAPLEN chamar a atenção, mas eu, por acaso, eu acho que é mesmo ao contrário. Porque, atualmente, o número 2 determina que qualquer deputado ou grupo parlamentar pode solicitar a retificação dos textos usados publicados no Diário da República, a qual é apreciada pelo Presidente da Assembleia da República, que, ouvida à mesa, remete à imprensa nacional em prazo compatível com o legalmente previsto para a publicação de retificações. Ora, eu acho que, de facto, ouvir a mesa não faz grande sentido. Agora, não ouvir a comissão é que me parece que não faz ainda menos sentido. E, portanto, eu alterar alguma coisa era no sentido de substituir a comissão a mesa pela comissão. Porque a comissão é que fez o processo da especialidade, a comissão é que fez a redação final, a comissão é que, no fundo, é quem está municiado com a informação para poder dizer isto, de facto, é uma retificação que cabe na lei formulário ou não, isto é uma retificação que é que é isso mesmo, e que na prática é o que acontece, porque, regra geral, o par, quem o vai ouvir não é a mesa, é a comissão. Portanto, eu aqui, se estivessem de acordo, fazia aqui propunha uma redação em que se envolvesse a mesa. Isto também, o prazo das retificações é curto, portanto, é 60 dias, e, portanto, ele tem que ter alguma... Porque o secretário-geral, nestes casos, é apenas um mero executor. E, portanto, estamos a falar ainda da atividade legislativa e, portanto, a sua função é mesmo só de transmitir esse aspecto. Depois, uma sugestão para o artigo 125. Há aqui uma proposta de eliminação do Chega que não está, que é a norma que é a rejeição, mas o que se nos é sublinhado é que no prazo de 48 horas o Presidente deve comunicar ao autor ou ao primeiro signatário a decisão de rejeição. Em rigor, também devíamos fazer este percurso. Não é uma rejeição, é uma não admissão. Portanto, também temos que fazer esse find. Tendo em consideração o aumento das iniciativas que têm sido colocadas dúvidas de constitucionalidade, o prazo de comunicação da decisão de admissão ou de rejeição pode ser reponderado, partindo-se do pressuposto que o prazo conta a partir da data de entrada da iniciativa. Eu não sei se mexeria aqui ou não, mas logo possível. Eu acho que eu não punha prazo nenhum e dava a indicação de que logo possível, ou de imediato, a seguir à decisão. Portanto, se o Presidente não admite, eu acho que tem que comunicar imediatamente, até para desencadear os eventuais recursos que tanto nos têm entretido nas últimas semanas. Mas manter-se ao prazo dos 48 horas? Reparem, qual é a razão para o par esperar 48 horas até comunicar que não admitiu?
Não, 48 horas desde
a entrada. Ah, estava a ver ao contrário, tem toda a razão. Pois aí era remeter após a decisão. Pois é, quando ele pede parecer à primeira comissão, a coisa está logo possível. Não é? Pois. Okay. Depois o artigo 128 já tínhamos visto, é a indicação na comissão. E aqui o aditamento de projeto ou proposta de resolução, penso que também tem muito a ver com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, que é o único local em que frequentemente temos propostas de resolução, que são as dos tratados e das convenções, são das convenções internacionais. Mas aqui sugere-se a eliminação das propostas de resolução. Mas pode haver propostas de resolução designadamente estas, não é? As dos acordos internacionais. Portanto, eu deixaria estar a avaliar. Muito bem. Depois, o artigo 128.7 é algo que já consta de propostas de alteração. É, de facto, é um inciso que não faz sentido porque contraria a lei formulário. E, portanto, tudo é publicado em Diário da República que tenha forma externa de resolução, portanto, isto é de eliminar, e consta, aliás, penso, na proposta do PS. Depois, o artigo 156. O regimento não prevê a possibilidade de dispensa de redação final ou de prazo de reclamação. Penso que também aqui se deveria prever expressamente esta faculdade no regimento. No fundo, ele já é prática habitual, mas se tiver uma regra também... ficaria acautelado a essa solução. Depois, as notas sobre o artigo 257 é o exercício que ficou mais ou menos feito na legislatura passada, na revisão passada do regimento, que era de todas as entidades externas terem a audição, mas de facto é importante distinguir os casos em que há uma eleição e os casos em que há uma mera designação. Quando há uma mera designação, a dúvida que se coloca é se deve haver audição na comissão ou não, uma vez que não é a Assembleia que está a proceder à sua indicação, mas são os grupos parlamentares que fazem a sua escolha. Portanto, nestes casos, talvez se possa dispensar a audição e, portanto, ficar claro que é para eleições e, eventualmente, fazer compatibilizar isto com o elenco bater certo com a forma de designação. Porque, por exemplo, os casos aqui identificados como um exemplo, o Conselho dos Julgados de Paz, eles são indicados pelos grupos parlamentares e pelo PAR. E, portanto, ou se assume o princípio de que, não obstante não serem eleitos, deverem ser ouvidos. Por outro lado, a ideia da designação ser feita por mera comunicação também é discutível. Portanto, não sei se o melhor aqui até não era ou prever que é a comissão ou prever a eleição. Ou seja, eu não sei explicar historicamente, porque não andava por cá, por que razão é que estes são designados e não eleitos. Porque, por exemplo, não é em nada diferente da CNE. Os membros da CNE são eleitos pela Assembleia da República por designação dos grupos parlamentares. Mas há uma eleição, há um boletim de voto. Por que razão é que os membros do Conselho dos Julgados de Paz não hão de ter o mesmo tratamento, ou porque é que os da CNE não hão de ter o tratamento de mera designação? Por alguma razão se entendeu que era relevante haver a eleição, Sr. Deputado Carneiro.
Sim. Eu não sei se a DAPLER nos pode facultar uma lista de todas essas situações para nós. Acho que era...
Nós pedimos, aliás. Ela foi, mas eu penso que o Sr. Deputado queria todas, não é? De tudo o que há, nós fizemos esse levantamento. Façamos distribuir novamente. De tudo o que são indicações da Assembleia para
perceber
fora.
Melhor.
Até porque depois também temos coisas muito assimétricas. Portanto, a ideia de que, eu duvido que no quadro deste trabalho do regimento seja possível, mas o trabalho de revisitação do regime aplicável aos membros das entidades externas, no que respeita à uniformidade de regimes, sejam eles de estatuto, sejam eles de designação, sejam eles de remuneratórios, o pessoal que desempenha funções nestas entidades, portanto, há muita disparidade e a lei-quadro já é muito velhinha. Portanto, a lei-quadro penso que é de 2004 ou de 2003 e, portanto, já está manifestamente desfasada de muitas destas realidades e, portanto, a legislação, entretanto, mudou e não se mexeu nesse tema e, portanto, duvido que se consiga fazer neste quadro, apesar disso ter ficado indicado, poder haver inscrição sem tempos de matérias de iniciativas conexas, duvido que tenhamos tempo para fechar isto antes do orçamento, mas ficava já esta nota para... posteriormente. Muito bem. Depois, da DILP, já na página 22, já nos aproximamos aqui, já estamos a avançar um bocadinho mais. Da DILP, uma nota sobre o funcionamento das comissões e, portanto, não é sobre o funcionamento das comissões, perdão, é sobre a Conferência dos Presidentes das Comissões, que se acrescenta uma linha para que se preveja no relatório aquilo que o relatório já faz. Aquele relatório de escrutínio da atividade do Governo, que se contemple uma linha que ele vai à Conferência de Presidentes de Comissão para avaliação e, portanto, é que se preveja também a aprovação de leis e decretos-leis, portanto, que faz parte também do trabalho que os serviços já fazem. E conexo com isto, relativamente ao artigo 226, ao invés de se prever que é no início de cada sessão legislativa, se preveja apenas que é no decurso da sessão legislativa que tem lugar o debate que fizemos ainda há duas semanas sobre o acompanhamento da atividade do Governo. Isto porque, aliás, e nós fizemos este debate, este último foi muito atípico, na medida em que ele fez o debate desde que o regimento entrou em vigor, que não se tinha feito nunca por força de pandemia e de dissolução. E, portanto, o debate que nós fizemos há duas semanas versava 14ª legislatura. Agora, de facto, é complicado que o debate se faça no início da sessão legislativa, uma vez que os serviços ainda estão a concluir o trabalho estatístico de levantamento da sessão legislativa que findou. E, portanto, dizer que ele se faz no decurso da sessão legislativa parece uma hipótese preferível. O debate. No decurso, ou em cada. Portanto, a proposta é, em cada sessão legislativa tem lugar um debate. Também não vou ao ponto de dizer que é no final da sessão, porque muitas vezes ele está concluído antes. Eu acho que normalmente o relatório fica pronto. O Dr. Nélio, corrija-me se estiver enganado, mas setembro, outubro, fim do ano, pronto. Permite fazer o debate em janeiro e ainda vai a meio da sessão legislativa. Obviamente, nas mudanças de legislatura, leva à situação bizarra de vir um governo que já não o é, defender o... Isso por acaso nunca aconteceu, mas não deixará de ser peculiar o debate em que o governo vier defender o relatório do governo anterior e a oposição vier atacar o relatório do governo que foi. Mas, portanto, mas cá está, os partidos que não estão no governo têm sempre, que não estão e continuam a não estar, esses não têm dificuldade, podem fazer o mesmo debate. Os outros é que ficam entalados. É sempre mau, portanto, é esse. Bom, eu já tive de fazer este debate duas vezes, bem sei. Depois, consequentemente, é uma questão de melhoria de redação no artigo 220, no artigo 21 apenas, portanto a última proposta é só para que a designação do relatório fique a mesma, porque ele por vezes surge como relatório de progresso e por vezes como relatório de progresso escrutínio da atividade do governo, portanto é só uma questão de uniformizar os conceitos. Muito bem. Penso que, regra geral, aqui temos um tema ou outro mais discutível, que era o que já resultaria das propostas que estávamos a ver, mas no essencial são propostas a tentar colher. Senhor deputado Duque Carneiro.
Obrigado. Eu não sei se terminamos...
Eu ia só tínhamos... olhar para o e-mail que o Grupo Parlamentar do PSD enviou, só para dar nota de duas ou três coisas.
Sim, tudo bem. Então podemos ver isso primeiro.
E depois... isto no e depois os outros assuntos. Eu também vou ser muito breve. Portanto, era precisamente este o propósito também do pedido de elementos. Portanto, eu acho que há aqui coisas relativamente às propostas que não foram consideradas, é mero lapso. Há umas que eventualmente são mesmo daquelas que têm que se votar na medida em que há posições divergentes. A filosofia do texto de substituição foi tentativamente colocar aquelas que não é que reunissem consenso no sentido de terem unanimidade, mas é aquelas que reuniam um consenso que provavelmente ditaria maiorias de aprovação, portanto, de várias proveniências. E depois... isto é uma nota genérica, portanto, das duas uma... O que é para acolher são quase todas as notas dos lapsos que não estão e o resto é ir fazendo a lista das matérias a votar autonomamente. Portanto, era a única nota a dar aqui sobre isto. Sr. Deputado Carneiro, agora outros assuntos.
Obrigado. Eu gostava de lançar para reflexão. Foi uma coisa com a qual, enfim, confrontei recentemente, que tem que ver com a transposição das diretivas com que vamos tendo que lidar ao longo do tempo. E muito recentemente foi apresentada uma proposta de lei do Governo para a transposição de duas diretivas relacionadas com a resolução bancária, a BRRD2 e a CDR ou CRD5, acho que é assim. Ora bem, eu julgo que no âmbito da orgânica do Governo existe uma obrigação qualquer lá na lei do Governo que obriga a que sejam facultadas algumas informações essenciais sobre essa transposição das várias diretivas ao Parlamento, mas eu acho que ia ser útil, apesar de o regimento hoje já prever que o Governo faculta ao Parlamento as informações necessárias sobre as propostas de leis que nos remete, podia ser útil, eventualmente no que respeita especificamente às diretivas, qualquer proposta que fosse apresentada ser acompanhada de uma tabela de referenciação dos diferentes artigos que são propostos pelo Governo com as respectivas diretivas, porque dos articulados. Estas duas diretivas em concreto que eu estou a referir deram origem a uma proposta de lei com 934 páginas, incluindo republicação de diplomas. Claro que a republicação ajuda a essa dimensão, mas... provavelmente a proposta de lei sem as republicações é maior do que a proposta de lei do Orçamento de Estado, por exemplo, não é? E eu acho que isso poderia acrescentar bastante ao nosso trabalho, facilitar esse trabalho, desde logo porque mais facilmente nós perceberíamos, no âmbito do poder discricionário que a República tem na transposição das diretivas, qual foi a opção que foi tomada, não é? Portanto, é uma sugestão que deixo. Nós não fizemos nenhuma proposta, porque a realidade é o que é. Nós vamos sendo confrontados com os problemas ou com a dinâmica do Parlamento. Eu pessoalmente fui confrontado com isto e, portanto, acho que, apesar de não ter apresentado ainda a proposta sobre isto, podia ser interessante fazermos esta reflexão também. Obrigado.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, penso que percorremos os objetivos para hoje. Amanhã temos sessão marcada para as 14 e na qual poderíamos tentar picar o que falta de análise do texto alternativo com estas matérias de redação para depois nos dar algum tempo até à próxima semana antes de proceder a votações, portanto, para podermos maturar esse caminho. Sr. Deputado. Sim, mas se puderem fazer já, tudo bem, mas como ainda temos a sessão da manhã, antes disso, depois poder fazer isso. Sim, sim. Até porque, olhando para agora para estas coisas, também ver o que é que há mais a acrescentar, propostas complementares. E como digo, e diria que, se calhar, sempre por isso tudo isto, analisadas estas matérias de hoje, as da manhã e os textos, entretanto, recebidos, que até o final da semana ou até o final do fim de semana, quem quisesse entregar propostas adicionais de entrecruzamento ou de uniformização também o pudesse fazer, eventualmente trabalhando no texto de substituição. Muito bem, pronto, então, até amanhã, quer dizer, até já, mas nestas vestes, até amanhã.